Glória a Deus. Agora vamos para o mais importante, que é a palavra do Senhor. Nós estamos aqui por isso. E eu quero ler com você, queridos, Marcos capítulo 11, versículo 17. E nós estamos vivendo dias assim terríveis de confusão, até porque nós temos muitas vozes na internet e todo mundo tem acesso a tudo. E não só de igreja, mas de seitas, de heresias, de confusão e tudo. Mas a gente precisa estar focado na palavra do Senhor e onde e com quem nós podemos realmente buscar orientação. Marcos 11, 17 diz assim: e os ensinava dizendo: as escrituras declaram, meu templo será chamado casa de oração para todas as nações, mas vocês o transformaram em um esconderijo de ladrões. A palavra do Senhor, esse texto, na verdade, marcou muito para mim, eu vou explicar por quê. Eu era jovem na fé, na verdade, ainda eu era da Igreja Católica, tocava no louvor, na renovação carismática, e eu queria tocar contrabaixo. A gente montou uma banda rápido ali. Quem vai tocar contrabaixo? Eu. Quem vai tocar bateria? Eu. Quem vai tocar guitarra, violão? E nós fomos procurar professores. E eu encontrei lá em Curitiba um professor que era muito bom. Ele tinha um grupo, né? O Cleverson lá, que é um dinossauro da igreja, conhece o Glauro Garajal. E fui ter aula com ele. Daí ele deu um endereço. Naquela época não tinha Google Maps, não tinha nada disso. Peguei o ônibus e fui cruzar a cidade. E quando eu chego no local, imagine, eu era católico praticante. Eu chego no local, é uma igreja. Só que essa igreja tinha uma casa, tinha um corredorzinho lá atrás, era a igreja no barracãozinho. E eu chego lá, o nome da igreja era Casa de Oração. Daí eu já entrei meio cabreiro, pensei, Casa de Oração, que estranha, né? Bom, são os crentes, né? E daí quando o cara me recebe, tudo bem, sem problemas, ele abre a igreja, porque a aula ia ser lá dentro. No meio da igreja tinha uma cortina, porque a igreja era pequena, imagina bem no meio uma cortina. Eu falei, Jesus, que tipo de igreja é essa? Eles devem, na minha mente, que não era crente, nem, enfim, eu pensei muita coisa. Devem fechar ali, fazer um exorcismo, devem fechar aquela cortina ali. Enfim, sabe Deus o que acontece atrás daquela cortina, mas eu fiquei muito com o pé atrás, assim. Daí fui para tal da aula do contrabaixo. Só que daí o cara apavorou, tinha um cubo enorme, ele pegou um contrabaixo, era um Giannini Stratosonic, só que na época era marca boa, assim, hoje ainda é muito valioso, mas eu lembro que o cara pegou, ele destruiu o contrabaixo, tocou, eu, como queria aprender, fiquei babando, olhando assim, meu Deus. E casa de oração ficou marcada na minha memória por causa dele. Só que eu nem sabia que estava na Bíblia, não sabia de onde tirou esse nome. Porque tem igreja com tudo que é nome, né, irmãos? Tem de tudo que é sabor. A nossa, eu já contei para vocês, a maioria de vocês sabe porque chama Rio de Deus, é bíblico, enfim. Mas tem tudo que é nome. Então, casa da bênção, tiraram da Bíblia. E da onde tiraram? Dessa passagem bíblica, deixa ela fixa para mim. Porque foi quando Jesus entrou no templo e quando tinha os vendilhões do templo. A galera que fazia comércio no templo, eles vendiam cordeiros, eles vendiam pombinhas, eles vendiam bezerros, eles vendiam cabras, tudo para ser sacrificado no templo. Só que eles conseguiram, na conversa, dentro do lugar onde era sagrado, que inclusive era mulher de um lado, homem do outro, gentios tinham lugar para ficar, enfim, eles conseguiram colocar o comércio lá dentro. E Jesus entra, e é aquela cena que ele pega aquela... Sabe, ele enrola a corda, faz um chicote, começa a dar em todo mundo e derrubar a banca de todo mundo. E essa palavra é muito atual, queridos. Porque nós não devemos nos vender. A palavra do Senhor está dizendo que a casa dele, e a casa dele, eu quero que você entenda o seguinte. Aqui, você sabia que já foi uma oficina mecânica? Oficina mecânica Monza. Quando eu quero falar onde é a igreja, se eu falar assim, lá onde era a Arca Ministério, alguns até sabem. Mas aonde é, tal? Se eu falar assim, ó, é onde era a oficina Monza. Galera, eu sei onde é, no alto, assim. Então, aqui foi uma oficina, pode ser uma pizzaria, pode ser um monte de coisa. Em nome de Jesus vai ser nosso aqui, né? Não precisa, vai ser igreja. Mas as igrejas, elas estão indo para vários lugares. E ela se adapta, e adapta ao lugar, quem acompanhou a nossa jornada aqui, a gente vai adaptando para fazer um lugar de reunião. Mas aqui é um lugar consagrado ao Senhor, mas não tem como eu afirmar para vocês assim, queridos, aqui sim mora a bênção. A bênção mora dentro de nós. Nós somos a casa. Aqui dentro de mim e de você nós não podemos nos vender, um dia crer de um jeito, outro dia crer de outro, faz isso ou aquilo, coisas erradas. A gente precisa entender isso, nós somos. Agora esse local ele é santificado, porque os filhos de Deus, onde o Senhor habita, que somos nós, é consagrado a Ele. Então uma coisa básica que eu aprendi na Igreja Católica ainda, cantava, o padre me ensinou isso, que a igreja somos nós. Então, dentro desse contexto de casa de oração para todas as nações, não é a igrejinha que era lá do cara que me ensinou contrabaixo, e não é esse lugar, não é a catedral lá de São Paulo, que tem as escadarias e tudo de pedra, aquela coisa linda de se ver, não é a catedral, a Basílica de Aparecida, de São Pedro em Roma, não é, Deus não habita nesses lugares. Mas a casa de oração onde os filhos de Deus se reúnem para adorar Ele de todo o coração. Então, por isso a gente pode falar, Deus está aqui nessa manhã. E a definição de igreja é não só chamados para fora, mas igreja é uma assembleia que era feita na porta da cidade com homens, com os anciãos, para decidir coisas a respeito do povo. Então, isso é a igreja. A palavra igreja deriva disso. Agora, por que cabe para nós? Porque aqui não é o lugar da gente morar, não é o lugar da gente ficar caindo no espírito, orando em línguas, fazendo isso e aquilo e não fazendo nada lá fora. Então, é essa a definição de igreja. O nome fantasia, ou como nós nos identificamos para a sociedade, a gente fala Igreja Rio de Deus, mas se você for procurar, é Comunidade Rio de Deus. Por que comunidade? Porque comunidade vem do tudo em comum. Os apóstolos em Atos, até eu falei sobre dízimo a semana passada, que todo mundo, mas por que 10%? Tem que dar mesmo? Por que isso e aquilo? Mostrei lá onde está, onde Abraão entregou o seu dízimo a Melquisedeque. E lemos Malaquias, vemos tantas outras passagens. Mas no Novo Testamento, e eu falei isso para vocês, não fala sobre dízimo como no Antigo, como uma lei, mas fala que eles tinham tudo em comum, não era 10%, eles tinham tudo em comum e ninguém tinha falta de nada. Então o objetivo de comunidade, uma igreja, uma comunidade, é que nós possamos cuidar uns dos outros e cuidar dos lá de fora também. Que os lá de fora olhem para nós, a nossa comunhão, o cuidado que a gente tem, e digam como Jesus ensinou, vejam como eles se amam, para que eles possam falar, esses são discípulos verdadeiros de Jesus. Então, é essa definição de comunidade. E o que nós temos pregado, ensinado a vocês também, eu quero ler Efésios capítulo 4, no versículo 5, você que tem a sua Bíblia, por favor. Efésios capítulo 4, versículo 5. Diz o seguinte: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Esse texto aqui, queridos, ele é muito claro e tem que ser muito claro para mim e para você. Quando a gente fala de batismo aqui, ninguém está implorando para você se batizar. E se você não recebeu Jesus ainda como Senhor e Salvador, ninguém está implorando para você fazer oração. Porque na ânsia de falar a verdade, saber o que é melhor para os outros, às vezes a gente pode se empolgar. Eu já contei algumas vezes aqui que quando eu ia orar por alguém para ser batizado no Espírito Santo, era quase uma ameaça. Eu colocava a mão e dizia, recebe o batismo com o Espírito Santo agora. Se a pessoa dissesse, eu não mereço, você merece! Eu ia empurrando, pressionando a pessoa, traumatizei alguns até que aprendi que não é assim, mas ficou algumas vítimas pelo caminho, mas eu pedi perdão para essas pessoas de verdade, tá? Agora, eu estou falando para vocês que nós não temos que forçar nada a ninguém. Eu falei para a Sô, compartilhei com ela, que eu vi um trechinho do pastor Sayão, ele dizendo o seguinte: sabe aquela passagem bíblica que diz, não lance pérolas aos porcos? Jesus é o nosso maior tesouro. E quando nós pregamos ele às pessoas, nós temos que pregar com essa intenção e com esse peso. Ele é o meu tesouro. Ele é a pérola preciosa. E você precisa receber por quê? Porque você é pecador e sem Jesus você não tem salvação. Essa é a verdade, queridos, essa é a verdade. Ele diz, eu sou o único, eu sou o caminho, a verdade, a vida, não tem outro. Ninguém vai ao Pai se não for por meio de mim. Não tem como a gente ficar inventando. Eu já fiz muito apelo assim, tá? Não tenho vergonha de falar. Você que nunca fez oração de aceitar Jesus, fica aí no teu lugar. E fique, ou pode ficar em pé, ou levanta todo mundo e faça essa oração comigo. Quem fez a primeira vez, vem aqui na frente. Eu já fiz várias vezes assim, mas hoje eu tenho entendimento que não é assim, não é de uma forma emotiva ou emocional, que a pessoa vai sair daqui, não quer nem saber, não lê Bíblia, não ora. A pessoa tem que entender primeiro que ela é pecadora, ela precisa se arrepender dos seus pecados, então receber Jesus como seu Senhor e Salvador. E o batismo? Não adianta você se batizar sem ter um entendimento por que o batismo, para que serve o batismo, como será a sua vida dali para frente. Pérola. Não joguemos pérolas aos porcos. Então, eu e você temos que ter um entendimento dessa passagem bíblica aqui, ó. Eu e você, nós temos um só Senhor. Nós temos uma só fé, é a mesma fé. Nós temos um só batismo. Nós cremos no batismo, porque nos batizamos. Cremos em um só Deus e Pai de tudo. Você crê que Deus é o Criador de todas as coisas e Ele é o Pai de todos aqueles que recebem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, o qual está sobre todos, em todos. Ele tem que estar em todos nós. E diz ainda que vive, Ele está dentro, todo, ou melhor, em todos e vive por meio de todos. E eu quero pegar essa parte do vive por meio de todos. A igreja estática, a nossa igreja, eu gosto. Hoje eu estava vindo com o Black, falei assim, que é aquela coisa verde lá naquela altura? Quem vem de lá, né, vê um verde assim, que é aquilo verde? Porque antes era um barracão todo descascado, parecia uma fábrica abandonada, o pessoal nem sabia o que era. Agora é verde, né? Como diz lá o pessoal de Curitiba, é verde. Então, é para chamar atenção, nós não tínhamos o objetivo, mas chamou atenção. Se alguém perguntar onde é a tua igreja, sabe na 2 de setembro? Tem uma igreja, sim, lá no alto, aquela é o pastor Werner, né, Yel e tal. É uma igreja verde. Eu sei onde é, pronto, acabou. Virou um ponto de referência, aquele prédio verde. Só que a igreja aqui, ela fica parada. E eu oro para que renovem contrato e tal, e que ninguém fale, só vocês precisam sair daí. Mas a igreja não é isso. A igreja somos nós. Eu quero que você compreenda isso. A igreja somos eu e você. E quando diz aqui, ó, que Ele vive por meio de todos nós, tem alguém orando agora dizendo assim, Deus, se o Senhor existe, fala comigo. Você sabe que sou eu e você que vamos falar com essa pessoa? Deus, se o Senhor existe, eu estou colocando o último arroz na panela aqui. O último, se o Senhor existe, faz com que alguém traga alguma coisa aqui. Sou eu e você que temos que levar esse arroz lá. Se existe uma família sendo destruída por adultério, por tantas outras coisas, e a pessoa está dizendo, Senhor, se o Senhor existe, me ajuda, sou eu e você. Deus, a palavra está dizendo aqui, que vive por meio de todos nós, que temos tudo em comum, que temos um Deus, um batismo, uma só fé. Aí sim, nós nos tornaremos casa de oração para todos os povos, queridos. A ordem de Jesus é ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Eu louvo a Deus pelos irmãos metidos na igreja. Eu louvo a Deus pelos atrevidos da igreja. Eu louvo a Deus daquele que ora e alguém podia, mas por que não chama o pastor? Porque eu vou orar. Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu louvo a Deus por você que quer visitar hospitais. Eu louvo ao Senhor por você que supre a necessidade das pessoas. E não precisa dizer, ah, ela foi minha igreja, ou ela é porque eu sou lá da igreja X. Não precisa. Mas eu louvo ao Senhor por você que acordou, por você que é atrevido, você que coloca a mão na cabeça das pessoas e ora expulsando o demônio, ora por cura, por você que supre a necessidade das pessoas, porque você está obedecendo o ide por toda a terra. E essa, queridos, é a palavra para todos nós aqui. Cada um com o seu jeito, é a ordem do Senhor Jesus para mim e para você. Acima de todas as coisas, querido, tudo isso passará. Tudo isso passará. É só você olhar para o templo em Jerusalém, sobrou um pedaço de um muro. Jesus disse para os discípulos: não ficará pedra sobre pedra. E quando ele diz que ele voltará e que tudo será restaurado, é o que vai acontecer. Então, eu quero que você tenha isso dentro do teu coração. O ide, nós viemos, Deus vive através de mim, a igreja se move através de mim. Então, quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, a tua fé é despertada. E você desperta com um propósito. A maioria de vocês aqui já cantou Pai Abraão. Se não foi com um crente, foi com o padre Marcelo Rossi, né? Já cantou Pai Abraão, tem muitos filhos, já dançamos, já cantamos, ensinamos as crianças, mas é muito interessante que Deus aparece para Abraão, fala com ele, a Bíblia diz que fala com ele: sai do meio da tua parentela, sai do meio dessa turma e vá para um lugar que eu te mostrarei. A palavra do Senhor diz que ele acreditou e foi. E hoje ele é conhecido como pai da fé. Toda promessa para os judeus e para todo aquele que recebe o Senhor Jesus vem através da vida desse cara, da fé dele. Então, se você tiver a fé de crer no que eu estou pregando a você, que você assuma a tua posição como filho de Deus e igreja viva do Senhor, as bênçãos do Senhor te acompanharão. Os sinais, prodígios e maravilhas de Marcos 16, os dons espirituais de 1 Coríntios 12, é para mim e é para você. Mas nós precisamos sair, nós precisamos ir, queridos. Nós viemos de São José dos Pinhais para implantar uma igreja aqui. E não é porque não tem a igreja aqui em Blumenau, mas porque Deus, o próprio Deus, nos direcionou. Ele deu a cidade, ele falou, é nessa cidade. E ele não falou através de uma pessoa, através de várias pessoas. Então, se Deus mandou, eu não tenho que olhar se aqui tem uma igreja grande, se é uma igreja pequena, quantas igrejas tem. Eu tenho que obedecer como Abraão obedeceu. E nós saímos do meio da nossa parentela, da nossa igreja, onde estávamos confortáveis trabalhando e podíamos trabalhar a vida toda lá. Ontem, para vocês terem uma noção, não sei se todos viram, mas teve um evento do Jesuscope, que foi um dia solene, que era jejum e oração. Pastores do Brasil todo tinham mais de, talvez, quase um milhão de pessoas, né? Hã? Assistindo ao mesmo tempo e orando. É da igreja de onde nós viemos, é da igreja onde nós ajudamos a construir. Podíamos estar lá, podíamos estar ajudando aquele lugar, e tem outras pessoas que vieram também, mas Deus diz: saia do meio da tua parentela e vá para onde eu te mostro. E nós viemos implantar essa igreja aqui, e hoje você faz parte, você está sentado nessa cadeira porque Deus falou e nós obedecemos. Agora preste atenção, Deus fala com você. E se você obedecer, coisas vão acontecer. Através da sua atitude, através do seu posicionamento, queridos. Nós só temos um único e verdadeiro desejo nosso, é obedecer ao Senhor. E nós não temos um anseio, vocês conhecem nosso coração, não é de ter catedrais, não é de ter uma mega igreja, nós não temos esse sonho. Tem pastores que têm um chamado para isso, não é o nosso sonho. Nosso sonho é ser plantadores de igreja. E se você estiver conosco nessa, você crê num só Deus, num só Senhor, num só batismo, se nós temos uma só fé, você tem que sentir isso arder dentro do seu coração e falar: Senhor, eis-me aqui, faz, Senhor, a tua vontade. Pastor, mas se o teu objetivo não é que a igreja cresça, queremos que cresça, preste atenção e não me entenda errado. Se quer uma igreja pequena, não me entenda errado. A igreja vai crescer e vai se multiplicar, e vai crescer e vai se multiplicar. não é ficar parado aqui, vamos encher, encher, encher. Nós vamos crescer e enviar, crescer e enviar, crescer e enviar. Esse é o nosso foco. E Deus nos dará condições. Quando Deus dá a visão, Ele dá a condição, Ele traz a provisão. E eu creio nisso, queridos. Mas eu posso afirmar para você que a verdadeira igreja não é os grandes templos, não é lá que acontece. São as pequenas reuniões. Preste bem atenção. Biblicamente, leia e veja. A igreja estava nas casas e ali Deus operava. Se vier uma perseguição hoje aqui nesse país, como já existe em outros países, não dá para se reunir. E talvez não dê tempo de eu passar instrução para vocês. Com aquilo que você tiver, é com o que você vai sobreviver. Sabe o Largados e Pelados lá, que aparece tampando a busanfa e os seios e tal, né? Sabe aquela lá? É tipo assim, sabe aquele cara que pula do helicóptero e fica no lugar, ele tem que sobreviver? Pode ser que aconteça isso conosco, tem lugares que já é assim. E você vai sobreviver com o que você tiver. Só que se você está comigo, se você está com a igreja, se você tem um só Deus, uma só fé, um só Senhor, um só batismo, acabou, é isso que você precisa. E você será um grande pregador da palavra. Mas nós precisamos agir desde já, queridos. Então, quando nós falamos de GDs para você, não é para ficar te enrolando. É porque lá o Senhor vai te edificar. Lá nós vamos viver como comunidade. Lá nós vamos cuidar e suprir a necessidade uns dos outros. Quando Paulo teve um encontro com o Senhor no caminho de Damasco, e ele ficou cego, e ele foi levado para Damasco, tinha um homem chamado Ananias. Ele não estava num grande templo, talvez ele estava na própria casa dele ali, e Deus falou com ele: Ananias, eu quero que você vá na rua direita, na casa do Simão, e você vai lá naquele lugar e você vai orar por um certo Saulo, e eu estou te enviando. Deus falou com esse cara na casa dele. Preste atenção, Deus fala comigo e com você dentro da nossa casa, dentro do nosso quarto, dentro da nossa, do nosso pequeno grupo. Deus fala, Deus traz ordens importantes. Você sabe quem foi Paulo, quem foi o grande teólogo, o grande escritor, o homem de Deus que revolucionou a época dele. E talvez, quem sabe, sou eu e você que vamos ouvir a voz dele. E às vezes a gente vem para a igreja, nós viemos para a igreja, eu preciso ver o que Deus tem para falar para mim hoje. A pregação hoje não foi boa, a pregação hoje foi boa. Eu gosto mais do fulano, né? Eu gosto mais do ciclano. Hoje eu gostei da música, hoje eu não gostei, eu não gosto desse louvor, eu não gosto... Querido, Deus não está nem aí com isso. Deus, Ele está olhando o seu coração. Deus, Ele tem um propósito, Ele tem uma missão, Ele tem um plano. Ou você acorda e entra nesse plano, ou você vai ficar uma vida inteira enchendo as paciências dos outros, dando trabalho. A igreja é o lugar onde a gente se reúne para celebrar ao nosso Pai, onde temos em comum celebrar ao nosso Deus. Terminou o culto, eu vou sair ali, vou encarar a semana, eu vou encarar os meus problemas, e eu ainda com os meus problemas, eu tenho que olhar para as outras pessoas. Isso é ser igreja, é me despojar de mim, das minhas vontades e dos meus desejos. Essa é a realidade. A igreja verdadeira, ela caminha, ela não é estática. A igreja não é estática. Tem um certo pastor, amigo, que ele estava revoltado, conversando comigo com a senhora, revoltado, porque tinha gente da igreja dele, que saiu da igreja dele e foi para a igreja de um outro pastor, e o pastor recebeu o pessoal da igreja, na igreja dele. A revolta dele, ele estava bravo com aquele pastor, porque o pastor recebeu pessoas da igreja dele. Eu e a Soraya, a gente olhou um para o outro e a gente disse: ó, cara, se alguém sair da minha igreja, eu abençoo e que vá embora. Eu não quero ninguém comigo que não quer ficar aqui. E se Deus está permitindo que vá na paz e não volte mais, seja bênção onde estiver. Eles: não, mas não está certo, porque o outro... Eu falei: eu não estou nem aí com o outro. A nossa igreja é pequena, alguns de vocês sabem, algumas pessoas já saíram e foram para outra igreja. E, gente, a vida que segue... Eu quero é pregar o evangelho para quem é novo e quem precisa, quem tem fome. Quem já está com a pancinha cheia, satisfeito, e já está rotando e falando mal do que comeu, vá embora. Eu quero que você entenda isso e não fique pregando para crente. Às vezes você fica se desgastando com um crente velho. Nós precisamos, vem ficar falando, diga assim, cara, para de olhar para os seus problemas, vá ajudar o outro, vá partir lenha, vá lavar louça, vá fazer alguma coisa e peça a Deus que fale qual é o teu propósito, que o teu propósito não é fazer peso na terra e dar trabalho para os outros. Então, eu quero que você tenha esse entendimento. A igreja, ela é viva. E se ela não fizer o papel dela, ela se torna paralítica, paraplégica, um aleijado que os outros têm que carregar. E chega disso, irmãos. E nós só teremos o prazer verdadeiro quando nós pregarmos e nós vermos as pessoas se convertendo, levando elas às águas do batismo. Daí você vai ter ânimo e você vai ver que a igreja vai ser muito legal. E você vai chegar correndo como as crianças, querendo brincar e se divertir. E eu sei, queridos, nós queremos manter o zelo, cuidar das crianças, cuida, o pai pega aqui, pega ali, dá um biscoito. Mas vocês sabem que como é crianças. Só que elas são espontâneas e verdadeiras, e nós já aprendemos a ser mentirosos, omissos e murmuradores. Nós precisamos ter vontade de vir na igreja como as crianças têm. Então, a palavra do Senhor, a gente volta e meia, alguém está pregando, falando sobre isso, que a igreja, a gente tem o costume de, nós somos os filhos pródigos, que o Senhor nos recebeu, o pai te espera à porta, querido, que bom que você voltou, ele, que bom, papai, né? E ele te traz um anel no dedo, uma sandália nos pés, uma roupa limpa e um bezerro cevado. Ah, meu Deus, eu estou voltando, pai. Agora, chega, beleza? Tipo, parou, tá, chega, parou, acorda. Eu e você procuramos a moeda perdida. Eu e você vamos atrás da ovelha perdida. Eu e você vamos atrás do filho pródigo. Somos nós. Saia da posição de coitado e procurado e se coloque no lugar qual Jesus te promoveu e disse, ide por todo mundo. E ele diz, eu te capacito, eu abro os seus olhos, eu dou dons espirituais para você. Gente, coisa pior que tem, como eu disse, nós implantamos igreja. É difícil evangelizar, não é abrir uma porta de barbearia ou uma pastelaria, uma pizzaria, as pessoas estão com fome e entram. As pessoas não têm, elas têm fome da palavra, mas elas não querem entrar onde tem o alimento. Então nós precisamos sair e falar da palavra de Deus e mostrar para elas, existe um oásis. Existe um lugar, tem um lugar onde tem alimento para você, onde tem salvação para você. Só que nós, muitas vezes, o que nós fazemos? Nós queremos o alimento e nós queremos engordar espiritualmente e não fazer nada. Chegou a hora, irmãos. Fui no médico. Vamos fazer uma ecografia abdominal, seu Cristiano. Hã? Ultrassonografia. É isso aí, obrigado. Olha lá o bexiga, beleza. Fígado, nem uma pedrinha. Vamos ver a vesícula, beleza. Fígado. Seu Cristiano, o senhor está com gordura no fígado. O senhor sabia? Eu não menti, mas eu já desconfiava. É, a calça está meio apertada e tal. Em resumo, chegou a hora do acerto de contas. O senhor precisa fazer uma dietinha. E sempre eu ia no médico, alguns cardiologistas, e perguntavam, o que você é, pastor? É, pastor não é fácil, né? Pastor vai tomar um café na casa de um, pastor come na casa do outro, pastor... Eu me sentia até consolado, tipo, é isso mesmo. Oh, como que você sabe? Não, é que eu tenho um parente que é pastor e tal. O pastor ficou com a fama de comilão que vai na casa dos outros comer. Eu não vou, é na minha própria casa. Um churrasquinho com os irmãos e tal. Mas em resumo, ou eu tomo uma atitude, ou, como dizia um cardiologista, é pastor. Ficaremos, nossas esposas ficarão viúvas. Aí, não, né? O Ricardão passeando, não. Negativo. Então, dietinha, um remedinho, vamos dar um jeito nisso. Amém? Vou fazer isso. Agora, você. Fora o físico, que todos vocês precisam, Homens que passaram dos 50 anos, tem um cartão para vocês. Beleza? Pois fala comigo. Espiritualmente não é diferente. Ou nós nos aprumamos e falamos com o médico dos médicos o que o Senhor quer que eu faça, ou a conta vai chegar, queridos. Eu e você que somos a igreja, nós temos que alimentar, e não é só da sopa. Tem muitas igrejas que vão debaixo das pontes, vão na rua, dão sopa, dão comida. Os caras já sabem o horário, já ficam lá para comer. A gente tem instrução da prefeitura, não dê esmola, não faça isso, faça aquilo. Nós temos o contato, chegou alguém, a gente tem para onde encaminhar, fomos instruídos, tudo certo. Ajudamos sim as famílias da igreja que necessitam, as que estão chegando, a que vocês encontram e existe uma necessidade, nós vamos fazer isso, amém? Trabalho de ação social, mas a igreja não é só isso. Mais do que isso, o alimento espiritual que é para a vida eterna. Você precisa entender. E uma criança quando nasce, você já viu uma criança quando nasce? Essa cena, se você não viveu, você já viu em filmes, enfim. Ela sai do ventre, eles colocam às vezes aqui no peito da mãe, ela já... Não precisa nem de curso de onde pega o bico e coloca na boca, que eu vi que até curso tem que ter hoje. Antigamente a mulher já tirava, né? E pá! Encaixava ali, já mamava. Hoje tem curso, tem um monte de coisa, que bom. Mas naturalmente, pela natureza, esperem, serve para aliviar o sofrimento, ok? Mãe de primeira viagem, não quero jogar fora, porque serve para aliviar, ensinar e aliviar o sofrimento. Mas preste atenção, queridos. A criança já vai, ela está com fome. Deus já fez, colocou dentro do cérebro dela, você vai nascer, banguelinho, e você vai pegar o bico do seio e vai apertar. E no corpo da mulher, colocou lá um monte de... posso falar assim, um arsenal, ou um monte de veias, e gordura e tudo, que projeta o leite para o alimento. E quando nós pregamos a palavra de Deus, preste atenção, existe algo natural. Você já percebeu que tem pessoas que quando você fala de Deus para ela, os olhos dela brilham e parece que ela abre a boquinha e você pega a palavra e ela quer mamar da palavra, ela quer comer da palavra, ela quer se alimentar da palavra, ela quer ser nutrida pela palavra, e a coisa não tem coisa mais gostosa. E o prazer do cristão, a alegria do cristão, é quando ele encontra um bebezinho e ele quer o leite, e nós temos para dar. E a mulher que tem o leite preso no seio, quem aqui é grávida, né? E quem já ganhou o bebê, se você não amamentar, tem que estancar, melhor estancar não, tem que tirar, esvaziar o peito, porque começa a doer, até racha o bico do seio. Como é que estão os seus peitos? Homens também faz assim, ó, homens. É espiritual, tá, irmãos? Não leve a mal. Mas nós, como igreja, se a gente não der esse leite, a gente vai passar mal, irmãos. E tem pessoas prontas com fome, 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 fome. Eu já presenciei conversões tão lindas assim, de pessoas inocentes, inocentes, que recebem ao Senhor e eles querem mais, eles querem mais. Pessoas que se convertem e perguntam bem assim, quando é que eu vou pregar? Quando é que eu vou pregar ali? Já daqueles mais exibidos. Tem aqueles que escutam alguém orando em línguas e dizem, como é que eu faço para orar assim em línguas também? Tem gente que pergunta, quando é que eu vou começar a aprender em escola? E às vezes nós, crentes, estamos desanimados, né? A gente está sem fome, a gente já comeu bastante, nós não queremos escola bíblica, nós não queremos... A gente só sabe reclamar. Então, a igreja... que somos nós, aqui no versículo, quero repetir, Efésios, capítulo 4, 5, diz, ó, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e em todos, e vive por meio de todos. Eu e você precisamos, queridos. E eu posso afirmar para você, você é chamado. Você entende isso? Você é chamado. Você é chamado. Olha para quem está ao seu lado, eu tenho, sei que não gosta, tem gente que não gosta, não faça, não tem problema. Mas diga assim, então começou. Começou então. A palavra do Senhor diz que Deus procura adoradores, que o adorem em espírito e verdade. A palavra do Senhor diz que Deus, Ele procura os famintos. A palavra do Senhor diz que Ele não fica procurando ouvir os religiosos profissionais da fé. A palavra do Senhor, Jesus diz a história de um publicano e de um fariseu que subiram ao templo, e o fariseu, porque eu devolvo o dízimo, porque eu faço aquilo, porque eu fiz curso teológico, porque eu fiz aquilo e aquele outro. E chega o publicano, ele não sabe nem orar direito, ele só bate no peito e diz, Senhor, por favor, me perdoa, eu sou pecador. E Jesus, o Filho de Deus, ele diz assim, quem desceu justificado daquele lugar? Aquele que se arrepende, que você não tem um coração orgulhoso, religioso. Tem gente que tem orgulho de falar, eu sou convertido há tantos anos. Me mostre teus frutos, ó, três pontos. E eu era um pastor novato, não tinha seminário, não tinha faculdade, não tinha nada. E eu lembro que eu fui comprar, eu e a senhora nós cuidávamos de uma cantina, não tinha dinheiro para pagar para a gente ir e voltar. O pastor liberou um canto na escola de líder e a gente tinha uma cantina. E eu fui comprar um refrigerante para revender. Cheguei lá, o cara que era o dono falou assim, e você, o que, que você faz? Ah, eu sou pastor ali na Vida Plena. Daí ele, ah, eu sou formado em teologia. Na hora, assim, eu, sabe quando você sente assim que tem alguém que cresceu para cima de você? Ele olhou e ficou esperando o que eu ia falar. Daí eu falei, eu não sou formado em teologia. Dele, mas eu me formei em tal época, assim, e com anel. Eu tinha um fininho, acho que Deus não queria, ele quebrou. Tinha uma mini pedra de teologia. Mas o cara tinha aquele de mafioso, sabe aquele de camelô e mafioso, bicheiro? Tinha uma, hã? Do Zé do Caixão. O cara colocou a mão assim, eu sou formado. Daí, acho que foi o Espírito Santo que me acudiu, gente. Porque eu acho que eu não tinha, eu não sou tão boca dura, eu sou lerdo, assim. Depois de 2 dias eu falei, eu devia ter falado desse jeito, sim. Mas na hora, assim, eu peguei e falei para ele assim, você é formado em teologia? Sou. Eu falei, e quais são os seus frutos? Ele olhou para mim assim e falou, como assim? Falei, fruto, cara. Eu falo, pessoas, discípulos, discípulos. Quantos discípulos você tem que seguem a Jesus? Ele, não, eu não tenho. Eu falei, então acabou a conversa. Peguei meu refrigerante e fui embora. Queridos, se nós não temos discípulos, nós não temos nada. Eu vi um texto de uma irmã que faleceu essa semana, um pregador da palavra, e o lema dela era assim, ó, se eu não preguei para Jesus um dia, eu perdi aquele dia. Entende? A cabeça dela era, todo dia eu tenho que pregar o evangelho, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Eu tenho que falar de Jesus, a pessoa aceitando ou não, eu tenho, se eu não falar, aquele dia para mim não existiu, eu perdi aquele dia. Então, eu e você precisamos ter esse entendimento, queridos. Se nós não pregarmos o evangelho, você pode ser o que for lá fora, você pode aparentar ser o que você quiser, você pode ser até reconhecido diante dos homens, mas diante de Deus. Você é uma figueira que só tem folhas. A igreja é um hospital. Casa de oração para todos os povos. A igreja é um hospital. A gente senta aqui, parece que somos todos os santos. Se pudesse ter uma placa com o pecado de cada um aqui, que a gente praticou durante a semana, a gente ia ficar com vergonha, eu ficaria com vergonha. Graças a Deus que o Pai enviou Jesus para a gente se arrepender, chegar diante dele e falar: Senhor, no nome do teu filho, Senhor, me perdoa. Lá em casa ele sabe, eu peço perdão mesmo, na cara dura. Se eu errar com você e eu souber, se o Espírito Santo me tocar e você me falar, eu errei, eu não tenho problema em te pedir perdão. Porque eu sou pecador, queridos. Eu sou santo pela morte do Senhor Jesus. Eu sou salvo, eu sou santo. Mas ao mesmo tempo eu tenho um corpo aqui com desejos, com impulsos, e eu falho também. Mas eu e você precisamos entender que o nosso coração tem que ser, a igreja não é lugar de pessoas perfeitas, amém? Quem está do teu lado não é perfeito, começar pela tua esposa, teu esposo, teus filhos, os amigos, nós não somos perfeitos, mas Deus me ama e Ele ama as pessoas que estão ao seu lado também, amém? Então, dentro dessa palavra que eu trouxe para vocês hoje aqui, e até completo, que a igreja é um hospital, no meio de uma guerra. Tem um cara, um tal de Levi. Ah, Levi. Tem uma série que ele me indicou. E que a outra vez eu falei, ele me corrigiu em inglês. Mas é que ele não sabe falar inglês. Band of Brothers. Que band nada. Irmãos de guerra. É band ou é band? Band, que seja band. Né? Beleza. Procurem. Essa série, uma parte que marcou para mim foi o seguinte. A guerra estava comendo solta. E tinha um hospital em um lugar. E eles tinham que pegar, chegava com um cara sem braço, sem perna. Sabe, eles tinham que se virar e acabando o medicamento, eles tinham que ir enrolando trapos. Gente, era uma terrível. A igreja não é diferente. Só que a gente tem que ir lá fora buscar os feridos e cuidar deles. Nós precisamos cuidar das pessoas. Porque senão Jesus vai entrar com chicote e vai dar no meio da gente. Ele vai falar: vocês estão reunidos para quê? Esse é o propósito? A casa do meu Pai é casa de oração para todos os povos. E isso é para todo mundo, queridos. Não é só quando vem um andarilho, um mendigo aqui na porta da igreja pedir comida, ou alguém que é um viciado em drogas. São as pessoas que estão esmigalhadas lá fora, os seus amigos e os seus parentes. Casa de oração para todos os povos. E nessa manhã eu encerro fazendo um apelo para que a gente possa pegar junto, para que a igreja possa ser viva, para que a gente possa se importar com aquele que está ao nosso lado, trabalhando 8 horas, 12 horas por dia, com aquelas pessoas que são nossos parentes, aquelas pessoas que estão perdidas, e a gente está curtindo a vida. Às vezes a gente sai para comer junto, para se divertir, e está ali, mas quando a pessoa está sozinha na casa dela, é uma solidão total. Não encha a barriga dela lá no seu porco. Não encha a barriga dela nos restaurantes, pastelarias da cidade. Encha ela com a palavra de Deus, queridos. Não tenha vergonha de pregar a palavra de Deus. Não tenha vergonha. Não se envergonhe do Evangelho. Se tem algum crente velho aqui, você se considera crente velho, não idade, mas velho de tempo de conversão, eu quero te dizer, sabe? Se anime, criatura. Chacoalha essa poeira do sarcófago aí que você está enterrado e entenda que você já era para ser o conselheiro da igreja. Você é o ancião que precisa ajudar a tomar decisões na igreja. Você é aquele que está disposto a dar a tua vida. E não um fariseu hipócrita, como Jesus diz, um sepulcro caiado. Chacoalha isso aí. É tempo de se animar. Vamos nos animar, queridos. cada ano que você é crente, que você tem orgulho de falar, vai pesar no dia do juízo, para ver se você realmente fez valer isso. Não é orgulho nenhum. E eu encerro com um texto de Isaías, capítulo 40, no versículo 11. Quero pedir que vocês se coloquem em pé nesse instante. Isaías 40, 11 diz assim: como pastor, ele alimentará seu rebanho, levará os cordeirinhos nos braços e os carregará junto ao coração, conduzirá ternamente as ovelhas com as suas crias. Se você é do rebanho do Senhor, desse pastor, ele cuidará de você. E ele fala dos cordeirinhos. Você que está chegando agora, que você olhou para Jesus e você se apaixonou por ele, você é um cordeirinho. Ele diz que o Senhor vai te carregar nos braços, junto ao coração dele. Já pensou isso? Você que é novo convertido, agora você que já tem um tempo de casa, diz assim: conduzirá eternamente as ovelhas com as suas crias. Cadê as suas crias? Ele quer carregar os novos e os mais velhos, mas os mais velhos precisam ter suas crias. Feche seus olhos por um instante, ore ao Senhor. Se você é novato, o novão, diga: Senhor, me põe no teu colo, me encosta minha cabeça no teu coração. Se você é mais velho, Senhor, dá-me filhos, eu quero sim, Senhor, ser o mais velho que cuida, que orienta. Fala com o Senhor, queridos.
Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me.
Tem que continuar, pessoal. Transforma-me.
Enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me. Transforma-me. Enche-me.
Por favor, a gente precisa aprender que é bom a gente cantar junto, orar, buscar Deus, é tremendo, a presença do Senhor é tremenda, mas preste atenção, a vida, como dizem, é o vivo. Nós precisamos entender que a vida é real. A gente tem sido levado a viver como se fosse tudo uma história, que a gente sabe aquela coisa desse filme de sessão da tarde que termina tudo bem assim, mas uma coisa terrena, passageira, tudo vai terminar bem. Mas a batalha e a guerra é real. As pessoas mutiladas, quebradas, isso é real. E você, ao perceber isso, o Senhor te colocar diante dessas pessoas, não se acovarde, não tenha vergonha, fale da palavra do Senhor, não implore para a pessoa receber, mas apresente o tesouro, dê a oportunidade dela pegar aquele tesouro e guardar e pagar o preço por ele, e dê a oportunidade, se ela quiser, pisotear, mas não fique você forçando, mas não force, mas também não seja omisso, mas apresente. Apresente o Evangelho, dê a oportunidade, queridos, dê a oportunidade. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos por cada família, por cada pessoa que está aqui. Nós pertencemos a Ti, Senhor, e sabemos que o Senhor tem lutado por nós, tem pelejado coisas que nós nem temos visto. Por favor, Senhor, enquanto caminhamos pregando o Evangelho, às vezes com lágrimas, cura essa igreja, limpa a sua igreja e traz essa consciência, Senhor, que nós somos os resgatadores, nós não somos mais a vítima, nós não somos mais os perdidos, mas nós somos os que acham e que cuidam. Firma essa palavra, Senhor, ajuda-nos. Abre suas mãos, queridos. Senhor, eu declaro sobre a vida de cada um aqui uma semana cheia do Teu poder, da manifestação do Teu Espírito Santo, que eles tenham experiência com os dons do Espírito Santo, que eles sejam batizados no Espírito Santo, que eles possam realmente praticar tudo aquilo que eles têm aprendido, que eles sintam, Senhor, queimar dentro do coração deles a necessidade de praticar o que eles têm aprendido, Senhor. Que a Tua paz reine em cada lar, Senhor. Que o Teu amor reine. Que a Tua presença, Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, esteja conosco hoje e sempre. Amém. Amém, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Transforma-me.